Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E o tema de hoje será, na verdade, uma conversa sobre a vida de um médico, lembrando mais dos casos engraçados que este profissional encontra no dia a dia. E o nosso convidado é o Dr. Marcelo, que está há quase 30 anos exercendo a medicina. Tudo bom, Dr. Marcelo?
Tudo bem.
Então, nós vamos conversar aí sobre esses quase 30 anos de medicina, né? Quais são as suas especialidades médicas aí no campo médico?
A minha especialidade, eu sou dermatologista há quase 30 anos, né? 25 anos.
30 anos é muito tempo, né?
25. 30 anos é muito, né? Vamos falar 25, está mais redondinho. Uhum. 26, né? E eu sou médico perito legista há uns 20 anos, mais ou menos. São duas especialidades que podem não parecer próximas, mas são muito próximas. Não sei se você se situa nessas duas especialidades, mas se quiser eu explico.
Pode explicar, porque aqui de dermatologista que trata de pele foi tratar de morto.
Fazer perícia. Na verdade, assim, a dermatologia foi a minha especialidade de escolha por uma identificação, que eu gosto muito da matéria, e uma facilidade, é uma especialidade muito visual, né? O diagnóstico é muito visual. Então você faz o diagnóstico usando uma ferramenta que é identificar visualmente. E no caso da medicina legal, também, a ferramenta é um exame visual importante. Então o denominador comum seria essa facilidade que o dermatologista tem em observar e através da observação das lesões dar um diagnóstico. Então, tanto uma como a outra, a observação, a identificação das lesões visuais, né? Então, esse é o denominador comum, a facilidade com que eu me encontrei nesses dois campos, né? O fato de eu ter optado não foi muita opção, não. Quer dizer, eu optei como dermatologista. Eu gosto, sempre fui dermatologista. A medicina legal, eu fui levado por uma necessidade naquela região que eu morei, que foi o sul de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, que tinha uma escassez de médicos peritos criminais. E uma realidade que a gente tem muito grande, que é a violência na criança, e eu era nomeado pelos delegados da região, como dermatologista, para identificar essas lesões nas crianças e violência em crianças, que é muito, né? Na verdade, é uma realidade constante.
Assombrosa, sim.
Vê diariamente. E dessa maneira que eu fui levado a trabalhar junto com os médicos peritos, e aí eu vi a facilidade que eu tinha de trabalhar nesse campo, justamente pelo treinamento que eu já tinha anteriormente com a dermatologia. E acabei ficando. Hoje eu trabalho realmente com lesão corporal e dermatologia. Você falou do ponto aí, né? Mas eu não vejo muito ponto, não. Eu trabalho mais com lesão corporal, lesão corporal, identificação de lesão na pele, né? Então tem muito a ver com a minha especialidade primeira, que é a dermatologia. E as histórias engraçadas estão nesses dois
pontos, né? Pra começar, como que você, por que você quis ser médico? O que te levou a ser médico?
Veja bem, eu venho de uma família de classe média baixa, então, como você falou, né? Não posso negar a minha idade, isso aí há mais de 30 anos atrás, que a gente decidiu profissão, né? Então, naquela época, você tinha assim, você quer estudar, era pra ser advogado, médico ou engenheiro.
É verdade.
Ah, vai estudar, é médico, advogado e engenheiro. Não tinha essa diversidade de profissões e cursos de terceiro grau como tem hoje. Então, quer dizer, a criança cresce com essa ideia. Se eu for estudar, eu vou ser uma dessas coisas, né? Uma dessas três áreas, né? Muitos escapavam uma tangente, mas a maioria ia nessa direção. E eu sempre tive um perfil para a área biológica, para a área médica, né? Então a gente tem pessoas que se encontram e, de certa forma, você vai sendo levado para essa ideia e se encontra nessa ideia. Eu acho que eu me encontrei. Eu, hoje, todo mundo pergunta que se você tivesse que fazer uma outra opção, não seria outra, não, seria essa opção mesmo. Eu não me vejo em outra profissão que não seja a medicina. Então, posso dizer assim, quando eu até brinco, acho que eu já nasci médico.
Bacana.
Já desde pequeno, já tinha essa ideia. No, I know I'm no
Superman. Então, vamos falar dos casos mais engraçados, né? Não vamos falar dos casos horríveis, tipo CSI, né? Então, vamos voltar no tempo e lembrar da época da residência médica, que vocês acabaram de se formar, né? Aí você me contou, eu lembro que você me contou uma vez uns casos engraçados, assim, pessoa que vai lá e finge que tá doente, só pra ficar ali no hospital, essas coisas.
Ah, não, isso é muito comum, principalmente no hospital universitário, né, que tem toda uma assistência. Ah, não dentro da minha especialidade, mas dentro da residência, como você falou, né, que a gente, como residente, a gente é obrigado a sempre fazer um ano de generalista, né,
uhum.
E depois a gente faz mais 2 anos de especialidade. Então, no ano que a gente é generalista, faz na geral, a gente gira em todas as áreas clínicas, né, no caso da minha especialidade clínica. Então, você faz pronto-socorro, você faz UTI, você faz enfermaria, e claro que as histórias mais engraçadas acontecem no pronto-socorro, né? Você lida com a massa que procura o pronto-atendimento a qualquer hora, a qualquer momento, com aquelas histórias mais engraçadas, né? E como você falou, tem aquele que não tá doente, mas ele quer ficar ali dentro do hospital, né? Acolhido, tem uma caminha quentinha, tem a refeição e tem a atenção dos alunos, dos médicos, né? Recém-formados. Então, tem aquele povo que adora morar dentro do hospital. E a gente acaba conhecendo eles, porque você dá o plantão semanal, você tá sempre ali, os amigos estão sempre ali, e eles são sempre os mesmos, né? Então, ah, lá vem o fulano de tal, de novo, com uma doença nova, só para ficar aqui dentro, né? Ficar deitadinho aqui dentro no conforto. E uma passagem interessante, a gente, claro, todo recém-formado quer dar 1000 atenções, e fica preocupado e desfazer do paciente, olha, você não pode ficar aqui e tal. Então, a gente procurava o professor, olha, como é que nós vamos falar para ele que ele não pode ficar aqui dentro? Não, deixa que eu resolvo. Aí, tava ele lá deitadinho, fingindo dor, fingindo aquilo, todo mundo já conhecia ele, né?
Uhum.
Toda semana ele tava lá para comer um pratinho quente de comida e ficar deitadinho. Mas não era ali o lugar, no pronto-socorro, tomar a vez de um doente realmente. Aí veio o professor junto, os alunos. Não, deixa que nós vamos resolver isso. Todo mundo, circulamos o paciente, vários alunos, né, em volta do paciente. Aí o médico assim, bem, agora vocês vão ver um exame que nós vamos fazer aqui, é uma punção ocular para atingir o cérebro do paciente. O paciente levantou, saiu correndo. Saiu correndo no meio do pronto-socorro. Mas esse não volta nunca mais aqui. O prato de comida dele vai sair caro, ele não volta mais. Aí os alunos ficaram, falaram, realmente, a gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa, porque senão não tem como tirar daqui, porque eles fazem essa ideia mesmo, né?
Senão eles ficam
morando no hospital.
Sempre.
Morando.
Pois eu conheço um médico que faz coisa pior.
Ah, mas isso a gente tem que fazer, porque não pode ser que tá judiando o paciente, mas é que você não imagina. É assim, vai de manhã tomar o café, aí, ó, né? Ou então próximo na hora do almoço, almoçar, aí finge aquela doença, fica bom, vai embora. É 10 para as 8, vai servir o jantar às 8, 10, 15 para as 8, estou na porta do hospital fingindo uma nova doença para poder ficar ali. Se estiver chovendo, vem dormir no hospital. E isso acho que em todos os hospitais públicos eles conhecem esse pessoal de rua que é a saída deles aí para dentro do hospital, né? Fingir de doente, né? Vão ter atenção.
Agora, esse médico que eu conheço, ele não relatou ser pessoa de rua, não. Parece que era gente da comunidade ali, só que aí ele disse que quando é a terceira vez que a pessoa aparece, ele nota que é hipocondria, que ele pega e dá injeção de água.
Ah.
É de que isso a pessoa fica com o braço inchado por uma semana.
O problema é encontrar alguém que goste, né? Que tem aqueles que gostam de sofrer, vão lá pra sentir a injeção de água. Aí
não, mas
acostumar.
Ele disse que a pessoa nunca mais volta.
Mas o que essa injeção de água, o que que faz, assim? Faz alguma coisa?
Oi,
sei, é ele falou dolorido. Que o braço fica inchado e dolorido.
É muito dolorido, é muito dolorido.
Muita maldade, né? Eu como médica não ia ter coragem de fazer isso.
Ah, mas acho que chega uma hora que enche o saco, né? Você também pegou uns casos aí daquelas mulheres que não sabiam que estavam grávidas, não foi, Marcelo?
Pois é, isso aí também já aconteceu. Pra surpresa, né? Depois de muito tempo, a gente começou a ver que era uma... De certa forma, é uma realidade muito comum, né? Primeiro caso que eu peguei, me espantei. Mas depois, você foi pegando outros casos, né? O paciente chega... O paciente geralmente obesa, né? Ou essa chegou pra mim com uma dor abdominal, uma dor na barriga e tal.
É aquela que tava com uns 49 anos, assim?
Não, essa foi outra.
Ah, tá. Então conta esse caso aí, esse outro.
Não, a primeira, então vou contar das duas, né? A primeira é essa que chegou, era obesa, com uma dor abdominal, e pedi pra ela subir na maca pra examinar. Quando eu comecei o exame, porque ela tava com a barriga tipicamente gestante, né? Endurecida, palpei, fiz o ausculto. Eu falei, olha, eu vou encaminhar a senhora à maternidade, porque o neném tá quase nascendo. Ela olhou com aquela cara espantada, né? Pálida. Que neném, doutor? Eu falei, olha, com o neném, só tá no último mês de gravidez. Mas eu não tô nem grávida. Eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho quase certeza que a senhora tá grávida. E aí encaminhei ela pra ultrassonografia e tava confirmado, realmente. Ela, realmente, ela tava sétimo pro oitavo mês, não tinha completado 9 meses ainda, mas já tava em trabalho de parto. Era um neném prematuro, mas ela desconhecia que tava grávida. Ela nem sabia que tava grávida. Então, esse foi um dos primeiros casos. Era recém-formado na época. Eu me espantei como que a mulher não saberia que estava grávida. Mas é muito comum isso. É impressionante como é comum. Esse outro segundo caso era uma paciente de 49 para 50 anos já, também, que apareceu em trabalho de parto e ela se surpreendeu. Ela se surpreendeu que estava grávida. Eu falei, olha, mas ela está grávida. Isso é um trabalho de parto. Ela, não, doutor, não pode ser. Eu sou viúva. Eu falei, bem, aí é outra discussão. Não vou entrar nessa discussão. A senhora vai ver, mas que a senhora está grávida, está grávida, entendeu? E aí a gente já encaminha, no pronto-socorro, já encaminha para a maternidade, para eles esclarecerem lá. Mas é uma realidade muito comum. O povo, né, vamos dizer assim, atualmente acho que está melhor, mas naquela época não tinha um acesso tão fácil, então esse negócio de pré-natal, principalmente lá no oeste de Santa Catarina, era o pessoal ficava na colônia e procurava o médico como último recurso. Então muitas realmente procuravam quando já estava ganhando neném. A ignorância era muito grande, às vezes não tinha nem noção. Mulheres obesas, geralmente, não tinham muita noção, não.
Estava conversando com o Dr. Marcelo antes da gravação, né? E ele viu um programa, tem um programa, acho que na TV a cabo, só sobre mulheres que não sabiam que estavam grávidas.
Isso. Agora isso é até motivo de curiosidade televisiva, né? Então ele tem um programa falando justamente sobre isso. Não sabia que estava grávida. É a tradução literal do programa.
Vocês já viram esse?
Como é comum.
Eu vi um capítulo, um episódio.
Você já viu, né?
Já.
Você viu como a surpresa de algumas que...
Sim, e teve uma que foi no terceiro filho.
Pois é. Mas não foi falta de experiência, né?
É, porque, pô, no primeiro ainda vai lá, né? Mas assim, no terceiro filho... Mas uma que eu vi, ela menstruou normalmente, ela não sentia nada, ela sentia um incômodo.
Nós tivemos, acho que recentemente, uma jogadora brasileira de basquete ou de vôlei, não tô lembrado agora.
Acho que de vôlei.
É, que ela nem alteração no corpo não teve e ela passou mal numa dessas excursões lá no exterior. Quando ela foi encaminhada ao hospital, identificaram que ela tava grávida, já assim, de quarto para quinto mês, eu acho, e ela, 7 meses, acho que 7 meses, né? Ela tava quase ganhando e ela não tinha a mínima noção, tava jogando ainda no campeonato e tudo, e realmente ela não tinha a mínima noção que tava grávida.
Nossa, já pensou? Pegar um bebê assim?
No meio da partida, para que ela vai ganhar, para a partida. Que ela vai ganhar.
Vai nascer.
E é comum mesmo. Uma amiga minha descobriu com 5 meses e segundo filho.
Nossa.
Que ela ficou revoltada. Mas como? Como que eu, segunda viagem, não percebi que estava grávida? Mas ela disse que ela, primeiro filho, estava com mais ou menos 6 meses quando ela engravidou. Ou seja, o menino não tinha nem 1 ano, ela estava amamentando, estava tomando, além de estar amamentando, ela estava tomando aquela, não sei se era, Micronor. É uma pílula que ela já é própria para as mulheres que estão amamentando. Tanto, que ela é bem fraquinha. E ela, então ela estava amamentando o menino, né? Em livre demanda. Amamentou exclusivamente até os 6 meses. Dizem que a pessoa não tem nem condição de engravidar quando está fazendo isso. E além de tudo, estava tomando a pílula e ainda assim engravidou. Então ela só descobriu quando estava com 5 meses e aumentando o peso e fazendo dieta e o peso aumentando. E, meu Deus, né? Não sabia mais o que fazer. Aí quando foi no médico para fazer a revisão do parto, descobriu que estava grávida de novo.
Muitas vezes não é até... ignorância, o desconhecimento da gestante. Às vezes ela procura o médico e, de repente, o serviço que ela procura não valoriza. Acho que eu até comentei com a Raquel, de uma colega lá de trabalho do Serviço de Segurança Pública, e ela passou por uma situação igual a essa. Na época ela tinha 50 anos, o marido dela 60, os filhos dela todos com 20 e poucos anos, ela começou com uma dor abdominal e dor nas costas. E ela foi num posto de saúde, o médico mal examinou ela e disse que era um problema renal dela, que ela tinha um problema de urina. Pediu o exame de urina e mandou ela voltar e... Claro, né? A gestante dá algumas alterações na urina, né? Algumas alterações no exame de urina, compatíveis com a gravidez, mas ele não valorizou. Ele achou que ainda continuava sendo um problema renal. E dava medicação para dor, e ela ia e voltava. Com 4 meses desse vai e volta, porque, claro, para marcar uma consulta no posto de saúde demorava, com 4, 5 meses, ele encaminhou ela para fazer um exame do rim, e o ultrassonografista descobriu que o problema do rim dela era uma gravidez de 4 meses, né? Hoje esse problema renal deve estar com uns 3 anos de idade, mais ou menos, 3, 4 anos de idade. É. Então ela acreditou, obviamente, que ela tinha uma pedra no rim, ela tinha uma menina temporona, né? Que hoje, é o, vamos dizer assim, é o xodó dela, né? Mas ela brinca até hoje, né? Que era o problema renal dela. Então, às vezes, a paciente realmente procura, mas bate no nosso serviço de saúde, que é, às vezes, é bem deficiente, né?
E na área de dermatologia, doutor Marcelo?
Ah, tem um monte, né? Tem um monte de coisa. Deixa eu lembrar aqui. As alergias, hein? As alergias, tudo é alergia. Pro brasileiro, tudo é alergia, né? Tudo que dá na pele é alergia. Então, as alergias são maravilhosas. E tem as alergias malucas, né?
Uhum.
Aqueles que chegam com os vidrinhos, assim, como eu te contei, né? Ah, doutor, tá aqui, ó. Esses bichinhos estão me comendo a pele. E aí, mostra um vidrinho cheio de pedacinho de pele dentro. A gente sabe que não é bichinho, né? Ou não. Ele é que beliscou a pele, tirou um pedacinho de pele e jogou dentro do vidro. E isso é muito comum. Isso é muito comum, quer dizer, que a gente, quando recebe esse paciente, a gente tem que tomar um certo cuidado, que de pele ele não tem nada. O problema dele tá em outro lugar.
Uhum.
E é muito comum esse tipo de paciente. O que mais? Deixa eu ver em dermatologia. Ah, aquela que eu te, acho que eu te contei, da menina lá. Aquela, essa é boa. Chegou a menininha de 16, 17 aninhos, né? Aí eu examinei, lesão e tal. Pronto, lesão de pele sugestiva. Pediu o exame e confirmou. Aí eu expliquei pra ela, olha, isso é uma doença sexualmente transmissível, você vai ter que tratar, essa doença é tratável, mas você teria que trazer o teu parceiro aqui, né, o teu parceiro, pra gente poder pedir exame pra ele também, porque se você tá com essa doença, teu parceiro também deve estar. A gente tem que buscar, né, puxar o barbantinho pra fechar o ciclo epidemiológico todo, né.
Uhum.
Como o ambulatório público é complicado, né, marcar, vai demorar e esse possível parceiro vai continuar contaminando, então ele tem que ser tratado rápido. Então eu falei, olha, você faz o seguinte, como tá muito difícil marcar a consulta, você bate aqui na porta de trás e é pedido pra ele fazer o exame. Se confirmar, ele vai tratar também. Tudo bem. Passou umas 2, 3 dias, tá ela lá, bateu na porta de trás, falou, ah, eu trouxe meu namoradinho, tá lá. Então tá, vou pedir o exame pra ele. Pronto, ele foi fazer o exame. No dia seguinte, tá, de novo ela bate a porta lá, ah, eu trouxe meu outro namoradinho. Então tá bom, vou pedir o exame pra ele também. Bem, quando ela trouxe o sexto namoradinho, eu falei assim, acho que é melhor você marcar a consulta lá na frente, porque tá me atropelando o ambulatório aqui, esse tipo. Então, quer dizer, você acha que... É, porque eu pensei, 16 aninhos, tá começando e tal. Não. Veja bem, essa história tem mais de 20 anos, gente. Não é de semana passada, 20 anos atrás, né? Então era outra realidade, diferente de agora.
Imagina agora, gente.
É, agora. É. Quero nem trabalhar no serviço público, porque senão... É um terror.
Nossa...
Porque às vezes tem, vamos dizer assim, como quem que falou? Foi a Vivian, não? Foi a Codinon, já não sei mais.
O quê?
A Elba Lena.
O que eu fiz?
Eba. Oi?
Foi a Phoebe que falou.
Phoebe.
Da amiga ou do médico?
Não, que falou do médico aí da injeção.
É, fui eu.
Não, porque eu digo, tem umas histórias que a gente só pode contar no meio médico, né?
Pois é, por isso que eu...
Tem outras histórias que a gente vai contar pra leigo, vai ficar estranho o negócio, a história.
Eu não digo de onde que eu conheço esse médico.
Não pode se comprometer aqui, né?
Pois o CRM que vai bater aqui em casa, querendo saber quem foi, eu não falo, isso é tortura.
Ah, tem umas histórias legais na medicina legal, engraçada. Aquela que eu te contei da velhinha também, aquela é boa.
Ah, da velhinha, né?
É, pra esclarecer pra ela, eu faço lesão corporal. Então a lesão corporal, o que é? Aquela vítima que sofreu uma pressão, ou sofreu um acidente, foi agredida. Então é briga de bar, briga de marido e mulher, briga de rua, né? E acidente de trânsito. Basicamente as lesões que a gente vê nas pessoas, né? São essas, né? E as mais engraçadas geralmente são as briga de marido e mulher e briga de vizinho, essas coisas. Os motivos são os mais hilários, né? Assim, as coisas mais... Ah, porque ele roubou a laranja da minha laranjeira, sei lá, as coisas mais boas. Mas, e a gente tenta não se envolver, né? A gente tá com o perito ali, então a gente tem que ser bem sério no exame, né? A gente tenta não se envolver emocionalmente, justamente para não tomar partido, nem de um lado, nem de outro. A gente tá ali apenas para descrever a lesão, para orientar o processo com o delegado, né? Mas a gente, por dentro, a gente tá se envolvendo, a gente não transparece, mas a gente vai tendo a nossa opinião. E uma das histórias essa da velhinha, né, que tava entrando o pessoal pra me examinar e entra uma velhinha apoiada por uma mocinha, né, aquelas velhinhas de história de carochinha, né, aquelas velhinhas bonitinhas, toda apoiadinha, cabelo branquinho e cheia de arranhão no pescoço. E eu, o que houve com a senhora? Ai, doutor, meu marido me bateu. Uma mulher de uns 60, 70 anos já.
Uhum.
Mais ou menos 70 anos. Eu falei, meu Deus do céu, quem que tem coragem de bater uma mulher dessa idade? Eu pensando comigo, né, e preenchendo o laudo, fazendo o exame, com uma dó daquela senhora, tadinha dela, né? esse homem deve ser um crápula, né? Tudo bem, saiu aquela, escrevi as lesões arranhadas e tal. Sai ela, entra um cidadão, um outro velhinho também. Parecia que um caminhão tinha passado em cima dele e virado ele do avesso. Ele tava todo roxo, a cabeça toda deformada, se arrastando praticamente, apoiado num outro rapaz. Eu falei, nossa, o que que houve? O senhor sofreu um acidente de carro? Não, doutor, essa louca que saiu daí é que me bateu com a frigideira. Aí é que eu entendi, eu tava com pena dela, ela era agressora, ele era a vítima.
Meu Deus. É a velhinha do Madagascar.
É, os arranhões dele, tentando fugir dela, entendeu? Tentar tomar a frigideira dela. Então é uma história que ilustra, gente, você não pode tomar partido nunca, jamais, né? Pra ver. E a gente vê isso todo dia, todo dia, todo dia. Uma briga atrás da outra e os motivos mais pífios, né?
Oi aí.
Olha quem chegou aqui.
Olá.
Olá.
Então, tinha uma lá que eu lembrei, até eu tava, depois eu até esqueci de comentar, assim, de falar com você, mas teve uma vez que contou com uma mulher lá que ela não sabia como é que bebê nascia, ela tava de 9 meses.
Meu Deus.
Ah, você pega isso todo dia, né?
Era uma menina, né?
Era uma menina. Acho que tinha uns... Não, não era tão nova, não. Tinha uns 16 para 17 anos, né? Então a gente recebe, né, no pronto-socorro, aí faz o exame. Aí depois, feito o exame, eu orientei ela. Falei, você vai... vou te encaminhar agora ao setor de ginecologia e lá você vai aguardar para fazer o parto. Aí ela me perguntou, mas e que horas que eu vou fazer a cesariana? Eu falei assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, tá evoluindo muito bem, né? Eu acho que você vai fazer parto normal, não vai fazer cesariana, não. Mas como? Como é que o neném vai sair, doutor?
Ai, meu Deus.
Mas eu do mesmo jeito assim, que entrou. Tua mãe tá aí fora? É, então chama ela que eu preciso conversar com ela. Ela tem uma conversa com você, né? Porque nesse momento, depois de todo o estresse do pronto-socorro, você não parar pra dar esse tipo de explicação, é complicado.
Meu, mas a menina chega lá no... Tipo, na hora de nascer e não sabe como é que nasce ainda.
É. Não, o pior é que não.
E o que aconteceu quando você contou pra ela lá?
Não, eu vou ser franco com você. Essa empreitada foi minha. Eu encaminhei pro setor de ecologia e com a mãe dela esclarecendo pra ela, porque a gente no pronto-socorro, naquela correria, não tem como ter esse. Na hora que eu vi a dificuldade, foi melhor encaminhar, né? Porque no pronto-socorro não tinha nem... Mas eu me surpreendi, né? Foi uma surpresa pra mim também, olha. Nos dias de hoje, a gente acha meio estranho. É verdade, acontece. Porque tem-se uma ideia, quer dizer, no nível cultural, né? Que sequência da gravidez é a cesariana. Principalmente no Brasil, né? Porque você faz cesariana demais. Então acho que a meninada fica com essa ideia na cabeça. Não tem uma certa cultura, não tem orientação. E acaba tendo a ideia que é igual a cesariana. Quando você fala em parto normal, ela se assusta. Essa aqui, a maneira como ela colocou, é que foi interessante, que ela não sabia qual seria a alternativa da cesariana. Francamente, ela não sabia. Ela não sabia, né? Muitas outras ficam com a ideia de que a cesariana é o método convencional. Como, não se faz mais parto normal, né? Que é sempre cesariana, né? A grande maioria. Essa não. Essa tinha certeza que só existia cesariana. Isso ficou claro.
Tem mais histórias aí na parte...
Não tem muitas, tem muitas. Eu falei que isso é de se envolver, né? Às vezes eles estão ali, vão na presença de um médico, então eles acham que é uma consulta médica, que não é um exame pericial. Na verdade, é só um exame pericial. A gente vai fazer um exame na vítima.
Mas o que é? O pessoal aproveita e fala, eu tô também com uma dorzinha nas costas.
Isso, né? Começa a se queixar, que tá com dor aqui, dor lá. Ou então se queixar em relação ao envolvimento dele naquela agressão. Por exemplo, um deles que apanhou da mulher, né? Isso é muito comum também hoje em dia. Ele apanhou da mulher. E eu estava interessado em saber como que ele apanhou para me identificar aquelas lesões. Ah, doutor, ela pegou um ferro de construção e deu na minha cabeça. Falei, nossa, que absurdo. Também achei um absurdo, doutor, só porque eu perguntei por que ela foi viajar com o vizinho. Só acha que eu fiz mal em perguntar? Eu falei, olha, não quero tomar partido.
Mais comum o cara apanhar da mulher do que a mulher apanhar do homem, assim?
Não. 90% a mulher. Olha, na verdade, a mulher é 90% a mulher que sofre agressão em relação ao seu companheiro. Não todas vão fazer denúncia, é claro, né? A gente não vê isso, infelizmente, a gente não vê essa denúncia constante. Mas hoje, atualmente, por causa da Maria da Penha e por orientação dos advogados, os homens estão indo se queixar também, né? Mas ter um benefício legal. Ah, tem uma outra história bacana, né? engraçado que é assim, que é essa de apanhar, eu lembrei agora. Quando a gente vai fazer o exame, então tem um horário certo para atender o público, né? A gente fica de plantão 24 horas, mas tem um horário certo para atender o público. Geralmente é pela manhã, manhã toda, né? E faz às vezes faz uma filinha, assim, de agressões, né? Depende do plantão quente no dia anterior, né? Dia de pagamento, assim, tem muita confusão.
Ah, o dia de pagamento, porque o pessoal...
Sai para beber, né?
Ah, bebe, tá. No dia
seguinte, bebeu no dia seguinte, encrenca. Sempre tem, chega em casa, bebo. Mas esse foi assim, aí chegou uma senhora que o genro dela tinha batido nela. Aí examinei ela, uma senhora enorme, uma mulher forte, acho que 1,70 m de altura, mulher enorme, forte. E o genro tinha batido nela, tinha moído ela de pancada. Tá, saiu ela, entrou outro, era o irmão dessa senhora. Também um cara forte, né? Grande, 1,80 m, forte. Levou uma surra do mesmo cidadão. Tava na briga e apanhou também. Aí entra um outro vizinho deles, também um cara grande. Apanhou legal. Eu falei assim, pô, esse cara deve ser um lutador.
Pô, é o Anderson Silva lá.
É o Anderson Silva esse cara, né? Aí, olha, seguido mais 6 pessoas que estavam na briga, ele moeu essas 6 pessoas de pancada. Eu falei, cadê ele? Olha, a polícia levou. Ah, então daqui a pouco vai vir pra mim, porque quando prendem alguém, pra ele ir pro presídio, pra cadeia, antes passa pro legista examinar pra ver se tá tudo bem. Quando trouxeram o cara, mais um baixinho de 1,60 m, estarracadinho, eu falei, não acredito, esse cara deve ser o monstrinho da Tasmânia. Ele bateu, mas ele moeu de pancada uma meia dúzia de pessoas, era um taquinho pequenininho. Eu falei assim, olha, esse aí, se tivesse no...
Você é ninja.
Nossa senhora, esse aí, eu olhava pra ele algemado, eu olhava pra ele e ria. Eu comecei a rir, assim, porque eu tinha acabado de examinar as vítimas dele, e aquele toquinho que cada um que eu examinava, eu imaginava na minha cabeça o tamanho do agressor, né? Porque eu perguntava, bateu com um pau, bateu com alguma coisa? Não, doutor, só com soco, pontapé, soco e pontapé. Nossa, esse cara deve ser um ninja, né? Como você falou aí.
Tá com capeta.
É, quando entra o cara algemado, contido por 2 policiais, eu comecei a dar um acesso de riso, que os policiais olharam pra minha cara e o doutor tava ficando com um problema. Eu comecei a dar um acesso de riso e eu não parava de rir. Aí, quando me acalmei, né? Aí eu fiz o exame nele e aí expliquei aos policiais por que eu tava rindo, né? Porque, olha, realmente me surpreendeu bastante.
Ô, Fibi, você como advogada lá, você não pegou uns casos muito loucos, não, né? Uns casos de agressão?
Não, eu nunca advoguei, né? Eu, na faculdade ainda, eu passei no concurso público, aí sou proibida de advogar. Mas acompanho, né, gente? Meu marido, às vezes, chega comentando, mas meu marido pega todo dia, de vez em quando ele chega aqui comentando, né? Os negócios bem barra pesada. Agora, a gente pegou uma vez um caso de briga de vizinho, que na época ele estava estagiando no juizado especial e chegou comentando, um vizinho, eles estavam brigando e tal, aí disse que, apontando dedo pro outro, né? Aquele negócio de enfiar o dedo na cara, que muita gente tem mania de fazer. Aí disse que no que enfiou o dedo na cara, o vizinho deu uma mordida no dedão do homem. Quase que arranca o dedo. Eram 2 velhinhos também.
Nossa!
Outro caso não foi engraçado, foi um caso que ele pegou, né, na profissão dele e tal, e 2 vizinhos também, 2 idosos, estavam discutindo, os 2 na zona rural da cidade, só que um tava cortando pro quintal dele, na horta, né? E ele com a foice na mão e dando os golpes, né, no terreno dele, com a foice, pra tirar o mato. Aí você não que começa a discutir, ele pá com a foice no vizinho, né?
Nossa.
Aí, se não me engano, matou. Aí é estupidez, né? Você não quer conversar. Você bota a foice de lado quando for conversar, quando for brigar com o vizinho, né?
É, não vai discutir com o vizinho que tá segurando a foice, né?
Pois é, não sei.
Essa hora que você falou de... Você falou de morder o dedo, lembrei uma boa. Pronto-socorro, vem o cara com o dedo arrebentado, diz que o gato dele... Não. Que um gato tinha mordido o dedo dele. O gato ali da vizinhança. E aí a gente fez um curativo. Tá? Tu falou, agora você... Mas esse gato ali da vizinhança, tem como trazer o gato? Porque, sabe, a gente tem que fazer exame por causa da raiva, né? Um gato e tal. Naquela época ainda tinha bastante raiva doméstica. E era isso que é o começo do plantão. No final do plantão ele traz uma bolsinha com a cabeça do gato, né? Eu falei assim, você não precisava, só porque o gato te mordeu, você não precisa ter matado o gato. Não, doutor, nós matamos pra comer mesmo. Com mergada. Meu Deus. Era numa favela ali perto do hospital. Não, passar fome ele não ia passar. Por isso que o gato pegou ele, porque ele tava tentando pegar o gato pra comer. E comer o gato mesmo, só trouxeram a cabeça do gato.
E ainda trazer a cabeça pra mostrar.
Trouxeram a cabeça, porque a gente falou com a da raiva que precisava fazer exame, trouxeram a cabeça. Mas comer o gato. Ai, olha.
Essa é boa. Quando chega, tipo, sei lá, a família com a criança lá, e entra pai, mãe, avô, tio, todo mundo junto lá.
Basta você ter uma ideia, no meu consultório eu tenho a minha mesa, né, com duas cadeiras em frente à mesa e mais um sofá para quatro lugares, porque às vezes vem a família inteira, o vizinho, o cachorro, vem todo mundo. Quando é criança pequena, então, vem a mãe, muitas vezes, o pai, a avó. A
avó, claro.
E a babá. Não, e a babá.
Ah, e a babá.
A babá. Que a babá é a que fica com a criança, então é ela que vem passar as informações. A mãe vem, porque a mãe tem que acompanhar, e o pai muitas vezes acompanha também, mas não sabe informação nenhuma praticamente. A babá é que dá as informações, né? Porque elas perguntam pra babá o que tá acontecendo. E a avó vem pra corrigir tudo, né? A avó é a que corrige. Quando todo mundo fala, a avó corrige. Geralmente é assim. Então a gente acaba consultando a criança, ouvindo a babá, né? Que a mãe da criança manda a babá falar, né? Ela que manda a babá falar. E depois a gente explica pra avó o que vai ter que fazer. A avó é que retransmite pra mãe e pra babá. Geralmente é assim.
E não tem caso da avó refazer o diagnóstico, falar, não, doutor, não é isso, é assim que eu faço.
É, a gente tem que discutir, muitas vezes tem que discutir mesmo, assim, mas é, eu tenho não tenho tido problema, nunca tive problema, mas a gente sabe disso. Ah, eu tive um caso uma vez que foi muito interessante, quer dizer, infelizmente a gente vê isso, e, não, a situação foi a seguinte, eu passei um aperto, né, porque entrou duas senhoras, né, duas moças, né, vamos dizer assim, naquela época, não me lembro que idade que eu tinha, mas vamos dizer, a criança e no colo de uma delas, né, e a outra. Uma muito bem arrumada, parecia uma, muito bem arrumada, né, maquiada e tudo, e uma outra mais ou menos arrumada, sem querer ser preconceituoso, mas aquela que estava mal arrumada, eu achei que era babá. E era totalmente o contrário, porque quem fala geralmente é a mãe da criança. A babá concorda e discorda o que a mãe tá contando, mas ela, a gente sabe que a informação tá com a babá, né, da queixa da criança pequena de colo. E naquele caso foi o contrário. Quem falava ativamente era a babá, que tava muito arrumada, toda maquiada. E quem tava quietinha com a boca fechada era a mãe da criança, que não parecia a mãe da criança, fisicamente também não parecia. Sei lá se a criança era parecida com o pai, não conhecia o pai. E eu falando com a babá, achando que eu tava falando com a mãe, e tava trocada ali as representações. Realmente eu passei um apuro ali, porque começou a transparecer que tava errado, né, a relação. Mas realmente, quem geralmente fala é a mãe, não a babá. A babá sabe as informações, eu tenho que puxar as informações. Naquele caso tava trocada, e fisicamente elas se apresentaram de uma forma que deu a entender que a mãe era aquela que tava mais maquiada e arrumada, toda apresentada. E era o contrário, né? Claro, a mãe veio direto do trabalho, era operária, tinha visto o dia de trabalho, toda desarrumada, e a babá veio preparada pra ir pra consulta. Toda arrumadinha, bonitinha. Então, aí ficou muito estranha a relação ali. Ficou muito estranha. Daí eu tive uma criança uma vez que veio sem cabelo, assim, a gente consegue identificar, né? Quando é arrancamento, né? Então, e a gente pergunta, mas você tá vendo ela brincar com o cabelo e tudo, pra ver se tá arrancando? Não, doutora, ela não põe a mão no cabelo, eu tô vigiando, não é ela, não tira o cabelo. A mãe fincava o pé que ela não punha a mão na cabeça, não brincava com o cabelo. Ela não brincava, o irmãozinho brincava que arrancava os cabelos dela na hora de uma encrenca qualquer lá, e a menina tava sem cabelo porque o irmão arrancava. E claro, nunca na frente da mãe, né? Que esperto ele, era mais velhinho, e ele, na briga, ele puxava a irmã pelos cabelos e tirava o cabelo das meninas. Às vezes a gente tem que pensar se alguém tá brincando com o teu cabelo, né? Era o caso. Velhinho sempre é complicado, tadinho.
Nossa, eu levei a minha avó numa consulta. A minha mãe tava no hospital, a época que ela fez a cirurgia, e eu fiquei de levar a minha avó pra uma consulta. Eu fiquei com pena do médico. Olha, eu já comecei a ficar com pena das enfermeiras, né? Foram medir pressão e pesar, e ela dizia que todo mundo era burro, que ninguém sabia medir a pressão dela, que a pressão dela sempre foi boa, e que daí o peso... Ah, então vamos pesar. Não, eu tenho 60 quilos que eu me pesei em casa. Ela subiu na balança, ela tava com 75. Daí a balança tava errada.
sempre é um paciente difícil, sempre é.
Vó, então vamos entrar agora, o médico chamou. Não, daí o médico tava atendendo um cara que tinha infartado, tinha, sei lá o que que o cara tinha, que demorou, né? Por quê? Ele não é médico, ele acha que é padre, fica lá dentro escutando todo mundo falar tudo e não sei o que. Ah. Daí a gente entrou nesse médico. O médico falava, ela reclamava. Tudo que o médico dizia tava errado. Até que o médico perguntou se ela tava usando uma pomada vaginal que ele tinha indicado. Eu achei que essa mulher fosse voar no pescoço do médico.
É difícil.
Olha, a cara que ela olhou pro médico, agora ele morre.
Eu, em Curitiba, que a gente atende, pelo menos ali no bairro que a gente tem o consultório, tem um pessoal de idade bem avançada. Então, às vezes vem um casal, somando a idade dos dois, dá quase 500 anos. Casal. E aí é complicado porque um fica retrucando o outro, né? Ela fala uma coisa, ele diz que tá tudo errado, aí corrige. Ela fala, tá tudo errado, corrige. E eles ficam brigando na tua frente, é terrível, né? Então você dá uma consulta pra entender, né? É complicado, cara, quando é casal assim é complicado. Ou vão duas velhinhas juntas, nossa, conhecidas ou irmãs. Nossa senhora, é pra matar realmente, né? Mas faz parte, né? Faz parte. É tentar examinar um velhinho que não queria vir no médico, foi trazido à força pela esposa, e aí ele entra no consultório, senta na minha cadeira, olha pra mim e fica mudo. Finge que tá mudo, que não tá me ouvindo, que, sabe, pra fazer desfeita pra mulher, e a coisa começa a ficar pesada, e eu, ao ponto dela querer bater nele na minha frente. Fazendo pra ela.
Já faz lesão corporal lá?
Não.
Já fica como legista logo. Né? É. Sai do consultório já com o laudo do ITEP.
Eu tenho uma secretária. Eu, quando trabalhei em Chapecó, a minha secretária, eu fiquei lá 10 anos. A minha secretária estava comigo há 9 anos e meio. Essa aqui em Curitiba, eu estou há 12 anos em Curitiba, ela está comigo há 11 anos. Então a secretária sempre já, de muito tempo assim, já conhece a clientela toda, né? Ela já conhece. Então ela já sabe. Quando chega ali um casal que é desse tipo complicado, que marca consulta, ela já fala na hora que não pode entrar junto, que é para entrar um separado do outro. Ou então quando são irmãs, assim, ou uma família grande, olha, é melhor entrar um de cada vez, porque ela já sabe que não vai dar muito certo quando entra muita gente assim, é complicado. Quando é velhinho assim, é complicado.
Pô, Marcelo, eu lembrei de um caso lá que você contou uma vez, a mulher que era enfermeira, que ela gostava de fingia doença, assim, ela sabia como é que era a reação da doença, então ela já fingiu sintomas, né? Para os médicos irem correndo tratar ela, assim, que ela tinha uma carência, sei lá, o quê. Você lembra disso?
Lá de Chapecó, né? Lá do Oeste, acho que foi, né?
Porque tem, né? A mulher, de repente, que, sei lá, ela já conhece as doenças, né?
Ah, sim, aí é complicado. Aí acaba até enganando. Se você não tiver uma boa experiência, acaba te derrubando, porque na rotina do dia a dia, você tá acostumado a fazer aquela mesma investigação. Se ela souber dar os sinais e sintomas corretos da pergunta que você está fazendo, é como se fosse um interrogatório, né? Você acaba, às vezes, pegando lá na frente, né? Isso aí já passou um bom tempo da investigação, né? Acaba pedindo até exame desnecessário, porque a paciente te iludiu, né? Você pergunta, ela já sabe qual é a resposta, né? E acaba te iludindo para fazer um erro diagnóstico. É muito comum. Eu lembro dessa daí. O problema é que todo mundo já conhecia ela. Então, quando já entrar no consultório, que era doente que ela ia inventar naquele mês para correr um outro, dois, três médicos que ela já conhecia. Então o pessoal já até conhecia ela, mas tem isso.
Ah, uma vez eu vi num programa a mulher, ela, enfermeira, ela fazia, tipo, pegava a criança, criava um problema pra salvar a criança.
Ah, tem, aí é complicado, né? Eu, graças a Deus, nunca peguei nada parecido, é assustador, né?
É, não lembro o que ela fazia lá, dava um remédio, depois ia lá e fazia uma massagem e tal pra criança acordar, entendeu?
Credo.
Aí ela virar herói porque ela salvou a criança, assim.
Porque tem uma síndrome de Munchausen, como é que é? Que a mãe inventa doença pros filhos. Como é que é o nome disso?
Sim.
É, não é? A síndrome de Munchausen. Acho que é isso. É,
eu nunca peguei isso, acho que é mais a pediatria, talvez.
É, eu li numa fonte muito importante, uma comunidade de mães no Orkut. Mas tava debatendo bastante esse assunto. Eu acho que tinha acontecido um caso no exterior e tava debatendo isso. Mas tinha umas histórias bem...
Usar a criança como sendo...
É, tinha mãe, tinha mãe que se cortava pra botar sangue no lençol pra levar pro médico e dizer que o filho tava sangrando. Sabe, umas coisas assim pesadas.
É, que no mundo tem muito louco. E os médicos devem encontrar com metade deles, né?
veja bem, a gente passa para situações de profissionais. Eu lembro na época, não era no meu plantão, o meu plantão era fixo no pronto-socorro, na época de residência. Era num plantão um colega que tinha uma enfermeira que no plantão dela as crianças não choravam de noite, no repouso ali que a gente chama, que é aquela enfermaria do lado do pronto-socorro. Geralmente é uma estação intermediária à enfermaria, quer dizer, do pronto-socorro você não ia pra enfermaria, ficava, quando era um caso intermediário, ficaria nesse repouso que a gente chama. E geralmente é um lugar onde a criançada chora, tem barulheira, porque é uma prévia da enfermaria, então geralmente são casos mais instáveis. E no plantão dessa enfermeira, as crianças estavam calminhas, chorando. Ela dava antialérgico para todas as crianças.
Nossa, que sonho.
Ela entrava no plantão dela e dava uma dose de antialérgico, uma sobredose para as crianças, que elas dormiam a noite inteira, né? Sedadas, né? Então foi até um escândalo naquela época, descobriram. Tudo. Então tem nessas coisas, né? A gente, infelizmente, vê essas coisas sempre, né? E aquele caso, assim, não sei se, como eu falei pra você, aquele caso que eu queria ilustrar, daquela do neném lá, que eu falei que é aquela síndrome do...
Ah, do
shake lotion, é. Uh-huh. Que é um caso que a gente tá fazendo um trabalho atualmente de divulgação dessa síndrome, porque a gente tem visto isso com muita frequência.
É a síndrome do bebê chacoalhado, né?
Isso, é. Síndrome do bebê sacudido, né?
Sacudido.
Traduzido ao pé da letra, né? De shake baby syndrome. Porque cada vez mais a gente vê mães muito jovens, muito despreparadas. A população de mães jovens tem aumentado, despreparadas. Não vou dizer que só jovens, mas a grande maioria despreparadas. Um meio onde tem muita droga, então são mães que usam droga, então isso acaba refletindo tudo na criança. E essa síndrome que a gente tem pego, eu peguei alguns casos, quer dizer, o último caso que eu peguei tem pouco tempo, e aí fui pesquisar e me impressionei com a estatística grande de óbito de crianças com essa síndrome, que, né, no Brasil, a gente não tem estatística no Brasil nenhuma, mas nos Estados Unidos chegam a ser 300 óbitos por ano.
Nossa.
De crianças com essa síndrome, sem contar as que ficam com problemas, né?
Uhum.
De psicomotricidade, aprendizado, cegueira, surdez, por causa dessa agressão, vamos dizer assim, que muitas vezes é involuntária, por despreparo da mãe, do pai ou de quem acompanha a criança. Quer chacoalhar a criança demais, acaba provocando uma lesão cerebral que tem reflexão para o aprendizado, para a psicomotricidade, para a parte auditiva, ocular, e muitas vezes quando é uma lesão mais agressiva, mais intensa, o óbito mesmo, né?
Uhum.
E tem vários sites na internet que a gente vai ver sobre isso. E realmente a gente está fazendo um trabalho agora em relação a isso, porque em Curitiba a gente tem um projeto que chama Mãe Curitibana, que é uma assistência à saúde da gestante que funciona muito bem. Funciona excelente. Está sendo copiado vários estados do Brasil.
Legal.
E a gente está fazendo um trabalho tentando colocar essa divulgação dentro desse projeto, que é porque a gente, quando você vai na área de saúde, se fala muito de prevenção de doença, vamos dizer assim, visando a melhoria de saúde, mas não se fala de violência, né? Parece que é um tabu nos falar de violência, mas tem que começar a falar, a gente tem que começar a discutir, porque é uma realidade muito presente, a violência na criança, não somente no Brasil, mas no mundo, de uma forma geral, e até mesmo, não é porque o país é um país subdesenvolvido ou desenvolvido, vamos dizer assim. Tem países muito desenvolvidos, a violência é muito grande contra a criança também, por incrível.
Engraçado isso, né?
Por incrível que pareça. Parece que a coisa desanda independente do nível cultural e social. Então, a gente está fazendo esse trabalho. É bem, bem bacana.
É, e você falou até que, às vezes, essa síndrome acontece só de você jogar o bebê para cima, assim, brincando, né?
É, atualmente, tentando se estudar o mecanismo dessa lesão, se identificou que simples balançar do pescoço de uma forma um pouquinho mais intensa na criança com menos de um ano pode provocar esse tipo de lesão. Então, na verdade, às vezes não é uma agressão, é uma brincadeira de jogar a criança pra cima, fazer o abuzinho, sabe? A gente às vezes brinca com a criança e chacoalhar um pouquinho, porque a criança ri, acha aquela brincadeira de chacoalhar engraçada, mas aquilo pode acabar levando uma lesão, né? Eu acho que até tinha passado o site, para um dos sites pra você, né? Que é aquele de mãe pra mãe. De mãe pra mãe é um site que tem alguns filmezinhos e tal.
Ah, legal. E vão conseguir colocar esse projeto dentro da...
Estamos colocando. Já temos uma boa receptividade da parte do serviço responsável lá. Nós só estamos formatando para colocar.
Legal.
Eu acho que é interessante fazer esse trabalho com as mães, não somente nessa parte, como eu te falei, de saúde, mas de preparar elas, né? Para se acontecer alguma coisa, o que fazer, o que deixar de fazer.
Legal, legal. E todo mundo ficou chocado saber que, né, nenê jogar pra cima pode dar lesão.
Pois é, é isso que eu falo. Toda vez que a gente começa a conversar com as pessoas, fala assim, olha, ah, puxa, mas violência. Não, mas peraí, não é só violência não, é um cuidado às vezes excessivo, uma brincadeira aquela de jogar pra cima. Nossa, mas eu jogava meus filhos pra cima também, pra brincar. Pois é, hoje a gente tenta orientar que não faça esse tipo de brincadeira, porque por mais que a criança gargalhe e ache interessante, pode estar sofrendo uma pequena lesão traumática ali, que às vezes indetectável naquele momento, mas que vai ter um reflexo lá na mente, no aprendizado, na audição da criança, né, ou até na visão, né, qualquer área cerebral afetada, por menor que seja, vai ter o resultado lá na frente, não naquele momento, né.
Caso de, não é caso, mas consulta, assim, de estética, vamos dizer, não é...
Patologia.
É, né, não é nenhuma doença, nada. Que eu fiz um trabalho uma vez, faz tempo também, que era pra médicos da medicina, a parte de medicina estética mesmo, de plástica e tal.
Certo.
E aí os outros médicos falam que vem muito essa área como com preconceito, assim, falar, ah, é um bando de pavão, né, só quer se mostrar, tal, não sei o que. E essa foi a definição que um dos médicos lá que tava envolvido me falou, entendeu? Falou, pô, o ego dos caras é complicado, assim, porque é todo um bando de pavão, não sei o quê. E aí pega esses programas que tem hoje em dia, por exemplo, é o Dr. Hollywood lá, né?
Sim, sim.
Que o cara é um babaca, né? Fica lá dando nota para o corpo da mulher. Pô, como é que a medicina... O cara passa, sei lá, quantos anos estudando para se formar médico e acaba virando uma coisa assim.
É, veja bem, deixa eu te passar aqui uma informação. Eu, quando entrei pra residência médica de dermatologia, isso em 1984, eu fiz um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, que é o Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, né, Universidade Federal Fluminense. E era uma das melhores formações em dermatologia no Rio de Janeiro na época, quer dizer, concorria com o do professor Azulay, que era um outro serviço de ponta também, que era na Ilha do Governador, na Federal do Rio de Janeiro. Então esses dois serviços de dermatologia competiam e para ter o melhor nível no Rio de Janeiro. E tinham. E eu terminei a residência, pra você ter uma ideia, de 3 anos de residência, a gente não teve uma cadeira de estética em dermatologia. Nada de estética. Mesmo sendo o melhor serviço de dermatologia, um dos melhores serviços de dermatologia do Rio de Janeiro. Eu fui para Buenos Aires na época, quando me formei, fazer um curso de estética, porque na época os argentinos dominavam essa parte de estética em dermatologia, porque no Brasil não tinha nada, absolutamente nada, em termos de curso de estética para dermatologia. Quer dizer, eu queria ter uma formação completa. Então, eu tô falando na época que nem boticário não existia ainda aqui.
Nossa.
O boticário começou a surgir no Brasil, foi mais ou menos nessa época. Natura, então, nem se fala. Natura veio depois. Então, nesses últimos 25 anos, 30 anos, você teve um boom de estética, não somente na parte médica, buscando na parte médica, mas na parte empresarial, muito grande no Brasil. O Brasil se revelou como sendo um celeiro em termos de formação de opinião na parte estética e de materiais. Tanto é que, como você falou pro Hollywood, na minha clínica eu tenho um colega que é cirurgião plástico. Hoje você deve ter visto, você tem cirurgiões do mundo todo que vêm no Brasil aprender cirurgia plástica.
É, porque lá fora tem coisa que eles... Tem procedimento que se faz aqui que não é feito da mesma forma lá.
Não é, mas eles vêm aqui tomar conhecimento do que está tendo e tal. Então, realmente, o Brasil teve essa ponta aí. E na sociedade como um todo, quer dizer, o que eu vejo paralelamente ao desenvolvimento dessa parte técnica, temos em dermatologia, em cirurgia plástica, ou então em empresa cosmética no Brasil, paralelamente, o que alimentou isso foi a busca da sociedade em melhorar o visual. Então, quer dizer, você tinha o cliente, você tinha que ter o serviço. E isso é que estimulou o crescimento desses serviços na área cosmética, que vem crescendo ano após ano. E é altamente rentável. Então, realmente, hoje, um dermatologista, ele tem que estar consciente que na clínica privada dele, ele vai atender 60% a 70% de queixas estéticas.
Puts.
Contra 30% de queixas patologias dermatológicas. Isso na clínica privada.
Mas a patologia sumiu ou simplesmente a prioridade sumiu?
A busca pela cosmética sobrepôs a patologia. A patologia não sumiu, a patologia está aí. O Brasil é, juntamente com a Índia, o país no mundo que mais hanseníase tem, lepra.
Putz, ainda?
Ainda.
Nossa.
É o país que mais tem, são os dois países no mundo que ainda tem essa problemática da hanseníase, né, que é umas doenças dermatológicas, exclusivamente da dermatologia praticamente, né, da neuro também, mas da dermatologia, mais da dermatologia, e tuberculose cutânea, leishmaniose, malária, tudo isso vem e isso está, vamos dizer assim, essa incidência está subestimada no consultório privado pela estética. Então hoje o médico, eu falo isso, que hoje eu tenho apenas consultório dermatológico privado, essa estatística é real, 70% dos pacientes vêm se queixar de problemas estéticos, que são muito valorizados pela população hoje em dia.
Muitos, né?
Não sobrando espaço para a doença dermatológica, que vai para o posto de saúde. Ao ponto, eu não trabalho mais no serviço público, já tem uns 8, 9 anos em termos de dermatologia, mas já tinha no posto de saúde o paciente que vinha com queixa estética.
Olha só.
Já no serviço público.
Aumentar o peito, essas coisas.
Não. De uma manchinha no rosto, uhum. Quer ficar um pouco mais bonita. Olha, o que eu posso fazer? O que o senhor pode me passar para me ficar mais bonita? Né? Para o meu cabelo ficar mais bonito? Quer dizer, então, na verdade, não era uma queixa de uma doença, e sim em melhorar esteticamente o seu visual. Já estava começando a vir no posto de saúde essa queixa. Quer dizer, começou a se misturar muito até que ponto é uma queixa de doença dermatológica, até que ponto é uma queixa de estética. Que a estética acaba se tornando uma doença para o paciente, né?
É, uma vez eu vi um programa desses, talvez seja até o Dr. Hollywood, não sei, que no final ele falava, um médico, era um outro médico, falava que em 2 horas a gente resolve um problema que talvez o psicólogo passe 2 anos trabalhando e não consiga resolver. Acho que resolver é uma palavra muito cara, forte de dizer pra isso,
não,
né? Mas
não.
O cara acha o nariz dele torto, aí o médico fala em 2 horas, corrige o nariz.
E você vê, só pra ilustrar uma situação, vou falar uma situação engraçada, então vou falar uma situação engraçada. Eu trabalho, como falei agora, eu tenho um colega na minha clínica, é cirurgião plástico, que eu trabalho praticamente juntos, né? Então eu encaminho o paciente pra ele, pra mim, faço a parte dermatológica, ele faz a parte cirúrgica. Um dia ele me liga o telefone e fala assim: Marcelo, eu tô te encaminhando uma paciente, olha, passa tudo que você puder pra melhorar o visual dessa paciente, passa tudo que é creme e cosmético pra ela pra melhorar, porque eu não quero operar ela. Eu falei, mas por quê? Não, ela quer fazer uma plástica no rosto, ela quer fazer uma plástica na mama, ela quer fazer uma plástica no abdômen e quer fazer tudo junto, de uma vez só. Eu falei assim, não, mas qual é o problema? Ela tem 84 anos.
É um problema.
É, quer dizer, então por quê? Porque vê na televisão, vê na revista, acho que é a coisa mais fácil do mundo fazer cirurgia plástica.
Ela quer mudar a idade dela, né?
É, como se fosse tomar um copo d'água aí na esquina ali e fazer uma cirurgia plástica. Então essa paciente veio pra mim, realmente eu conversei com ela. Falei, olha, nós vamos fazer um tratamentozinho antes, a senhora fazer as suas cirurgias e tal. E passei uns cosméticos pra ela, volta um mês depois, satisfeitíssimo. Então, falou: e você vai fazer? Não, doutor, eu acho que aquilo já passou. Realmente, às vezes é uma coisa de momento, né?
É.
Ela viu um programa da televisão, viu uma reportagem, viu alguma coisa, acha que é a coisa mais fácil do mundo. Tá se vulgarizando, de uma certa forma, determinados procedimentos que são de risco, né? Contra um profissional não escrupuloso e vai aceitar esse tipo de paciente. É complicado.
É verdade, é complicado.
Então, é isso que o Daniel falou, né? O cara disse: vou resolver o problema. Não vai resolver nada. O problema dela não é ela tá feia ou tá bonita, o problema é ela aceitar, porque ele pode deixar ela linda e maravilhosa, ela achar que tá feia ainda, né? Então,
sim.
Acho que não é do cirurgião aí, né? É lá do psicólogo mesmo, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente.
E uma curiosidade, Marcelo, já que estamos falando aí de doenças e estética, o câncer de pele realmente aumentou no Brasil aí? Você que está por dentro aí desse...
Olha, na verdade, assim, eu tenho a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, acho que o câncer não aumentou.
Tá.
Eu acho que o diagnóstico aumentou. Se faz mais diagnóstico hoje do que se fazia há 20 anos atrás.
Ficou mais preciso, assim.
É, porque por 2 motivos. Primeiro, que a população começa a procurar mais e fazer o diagnóstico precoce. Então, existem campanhas de orientação para buscar fazer esse diagnóstico. Então, não é que a quantidade ou, vamos dizer assim, a incidência de câncer aumentou. Acho que a incidência de diagnóstico. É como se você hoje tivesse 100 cânceres por ano diagnosticado. E ano passado, ou melhor, no passado você tinha também 100 cânceres por ano, mas eles não eram diagnosticados. Eles passavam batido. Eu acho que não teve esse aumento, não. Teve aumento de diagnóstico. Essa é a minha opinião pessoal. E vários colegas corroboram com a minha opinião.
Eu li outro dia, falando lá, a questão do protetor solar, o número do protetor solar, que aqui no Brasil tem 50, 60, né? E que lá na Austrália não passa de, acho que 30 ou 40 de proteção, porque falaram que após isso não faz diferença e pode dar alergia também na pessoa e tal. Eu li recentemente isso, não sei se você chegou a ver isso.
Não, tem um fundo de verdade, mas tecnicamente é o seguinte, veja bem, só para vocês entenderem assim, o que ele quis dizer que acima de 30 não vale nada. Não, vale. É que seria assim, ó, vamos dizer que um fator 20 20, um fator de proteção solar 20, ele te daria, por exemplo, 80% de proteção. Um fator 30 te daria 85% de proteção. Um fator 60 te daria 87% de proteção. Então você vê que eu estou dobrando o fator, mas eu não estou dobrando a proteção. A proteção ela vai aumentando menos, bem menos. Então você vê, 20 me dá 80, 30 me dá 85, 60 me dá 87. Então é isso que a gente fala. 30 já seria uma proteção satisfatória de 85%. Se você passar para um 60, você vai ter 2% a mais de proteção e você vai ter dobrado o fator, mas a proteção só aumentou 2%. Quando você dobra esse fator, para você conseguir essa dobra de fator, você tem que fazer esse protetor ficar mais condensado. Tem que usar mais produto químico ali, pro creme ficar mais pesado. Então, isso traduzindo essa informação que você passou. Ó, acima de 30, eu não vou ter um ganho de proteção tão alto assim como a gente imagina, mas vai ter um produto mais pesado, que pode te dar mais irritação na pele para as pessoas que têm pele mais sensível. Então, por isso que a gente fala, ó, 30 tá de bom tamanho para você usar no dia a dia. Claro, se você fazer uma pescaria lá em alto mar, se você for ficar lá no sol de meio-dia, ou se você tiver uma doença que seja sensível ao sol, aqueles 2% a mais do fator 60 já vão fazer alguma diferença. Então, no dia a dia, é isso que você viu na reportagem lá. Talvez lá, por eles serem mais esclarecidos, eles estão claros. Olha, não adianta usar mais do que 30, que eu não vou ganhar tanto mais proteção. A mídia, a propaganda, usa do fator de proteção solar para vender o mais caro. Porque o que eles fazem? Olha, o 30 custa 20, o 60 custa 40. Aí o comprador, o consumidor fala o seguinte, eu vou pagar o dobro, mas também estou tendo o dobro de fator de proteção solar. Só que se engana, mas não está tendo o dobro de proteção. Está tendo 2% a mais só. Então, por o povo lá ser um pouco mais esclarecido, talvez, ou a mídia não trabalhar dessa maneira, eles falaram que essa ideia, 30 é o suficiente. Mas o protetor é uma excelente arma para a gente proteger contra o sol. Ah, deixa eu dar um ganchozinho assim, em relação a isso, que é muito importante, que eu pego isso na prática. Quando a gente fala que você está usando um protetor solar, você está diminuindo o teu risco de ser agredida pelo sol. Mas não quer dizer que você não está sendo agredida pelo sol. Como eu falei ali, filtro solar 30 te protege 85%. 15% você está desprotegida. 15% ao meio-dia em Garopaba, no meio da praia, a catarinense aí não me deixa mentir. É muito sol. A
catarinense está, né? Aí, viva?
É. Tô aqui, tô ouvindo.
Então, 15% de não proteção é muito sol. E o que que eu vejo? Eu vou pra praia, eu sou frequentador de praia também. Eu vejo lá, meio-dia, a mamãe levando seu filhinho de um aninho e meio pra praia ao meio-dia.
Mas isso, eu aqui moro na praia também, né? Então, sim. O povo aqui no Paraná tem pele clara. Sim. Muito clara, né? Tanto que tem dia aqui que eu vejo, eu me sinto a mulata. Não, e eu fico apavorada também, porque no verão é criança pequena, é aquele povo branco, mais branco, branco. Indo pra praia meio-dia, uma hora. Eu sou de praia, eu nasci no litoral. Eu frequento praia, desde que eu me conheço por gente, de camiseta, entupida de filtro solar, embaixo do guarda-sol e até as 10 da manhã.
Então, você tá somando proteções, né? Guarda-sol, camiseta, filtro solar.
Chapéu.
O que eu não admito quando eu falo pra minhas pacientes, eu falo assim, olha, mas você tá levando teu filho ao meio-dia. Ah, doutor, mas eu passei filtro solar, fator 90.
Imagina.
Quer dizer, então faz o seguinte, veste um colete à prova de bala e sobe a favela. Se o bandido tiver com 38, você tá protegido. Se tiver com R15, você tá morto. Quer dizer, então é aquela história. O colete à prova de bala te protege até um determinado ponto. A mesma coisa o filtro. Ele vai te proteger até um determinado ponto. Daí pra frente você tá sem proteção nenhuma. Então é o que eu falo. 15% de não proteção lá em Matinhos, pra aquele povo polaco, é muito sol.
Não, e a gente vê o povo 15%
vermelho. 15% é que
queimam, né? A gente vê o povo vermelho. Daí no outro dia tá aquele povo cheio de bolha de água. Não, quando eu tinha em 88, quando eu tinha 14 aninhos, era um bebê, eu vim numa excursão, e da excursão o ônibus quebrou, a gente voltou pra Imbituba, e daí eu sei que meio dia eu fui pra praia. E a gente tinha passado a noite acordado dentro do ônibus fazendo bagunça e tal, eu dormi na praia.
Meu.
Outro dia, eu tenho foto que aparece, eu tenho o peito completamente pintado. Eu tive que, eu fiquei, eu acho que uns bons 5, 6 anos pra pegar sol, usar biquíni, eu enchia o meu peito de hipoglose, era lindo de se ver. Porque ficou muito sensível a pele. Eu sou toda pintada, assim, em cima do seio, por causa dessa queimada que eu levei na praia. É horrível.
né? Então o pessoal acha que usar o filtro solar tá 100% protegido. Não é assim também, né?
E o pessoal fala, eu não sei se é verdade, né? Eu acreditei, tô seguindo, mas a minha dermatologista, toda vez que eu levo sempre a minha filha, né? Que minha filha tá com 6 anos agora, mas é branca, ela consegue ser mais branca do que eu, eu achava que era impossível. E ela, além de tudo, tem os olhos claros e o cabelo claro também, então acho que aumenta mais ainda, né? A chance de ter problema. Sim. E a gente leva, ela tava com um probleminha, né? Apareceu uma manchinha na pele, a gente não sabia o que era, levou. Quando a dermatologista viu, disse, pelo amor de Deus, taca em protetor solar 50 nessa menina, todo dia, não deixa sair de casa, pôr no carro, só por sair de casa já taca em protetor nela, dos pés à cabeça. E ela explicou que é na infância que a gente pega os raios de sol vão determinar o melanoma no futuro. Não sei, mas ela disse que a quantidade de sol que você toma sem proteção até a idade adulta, ela influencia muito nas suas chances de ter ou não melanoma.
Não, olha, eu não
já concordo. Vai discordar.
É, não, quer dizer, existe uma linha de um grupo de dermatologistas que acredita nisso e um grupo que não acredita. Na verdade, assim, o melanoma é o vilão porque é o tumor mais agressivo de pele que a gente tem. Na verdade, é o tumor mais agressivo dentro, um dos tumores mais agressivos dentro de todos os tumores, não somente de pele, de todos os tumores, né?
É meu avô dele.
Então, na verdade, um grupo de dermatologistas acredita que a incidência do melanoma está relacionada à hereditariedade, à família. Então, famílias que têm melanoma têm tendência de ter melanoma, independente da exposição solar ou não. Muitas vezes você vê pacientes que têm uma tendência familiar e não têm uma exposição solar muito importante e desenvolvem melanoma. E outras famílias que não têm incidência e que se expõem ao sol de uma forma profissional, como pescadores, agricultores, e não desenvolvem melanoma. Desenvolvem outros tipos de tumores, que são os carcinomas, que são diretamente relacionados à exposição solar. O melanoma já nem tanto. Tanto é que o melanoma você tem em áreas cobertas, como na unha, no dedão do pé, no bumbum, nas costas, em áreas que geralmente não se expõem ao sol. Você tem uma incidência grande nessas áreas. Então eu não concordo com essa preocupação exagerada, essa apresentação neurótica que eu vejo que alguns colegas se posicionam, né, em relação a, tem uma manchinha, isso vai acontecer. Eu acho assim, se você tem uma suspeita que aquela manchinha pode acontecer, tira. Se você teve a suspeita, tem que tirar. É a prevenção, é retirar. Agora, se você não tem suspeita nenhuma, não adianta dizer para paciente, ó, você vai ou não vai se expor ao sol, de repente ele não se expõe ao sol e desenvolve, ou ele se expõe ao sol e não desenvolve. Então a incidência familiar é mais importante nessa coisa. Em relação ao filtro solar que ela colocou, que falou de colocar sempre, aí eu concordo com ela. Eu acho que o filtro solar tinha que ser chamado assim, filtro de luz natural, e não filtro solar. Porque o ser humano é meio complicado, ele já exagera. Quando a gente fala assim, o paciente vem no meu consultório, tá nublado, aquele dia nublado, né?
Ainda mais Curitiba, né?
Mais Curitiba. Curitiba tem uma nuvem que mora em cima de Curitiba, faz anos, né? Então aquele dia nublado. Ele fala, eu falei, você passou filtro solar? Não, doutor, hoje não tá nem sol. Como não tá sol? Quando a gente fala está sol, tá, a presença do sol é a partir do momento que ele nasce no horizonte. Pode estar chovendo, a ultravioleta tá passando através das nuvens e tá atingindo a tua pele. Você tem que estar com o filtro solar a qualquer momento que você esteja exposta à luz natural. Pode estar o dia mais nublado no mundo. Tem que estar com o filtro solar. Então essa colocação que a médica falou, ela falou assim, ela saiu de manhã, tá com filtro solar. E não só passar filtro solar quando vai na praia, que no caso ali no Paraná é 2 meses por ano, né? Quando você vai caminhar na exposta, fazer uma corrida no sol, será que você jogando tênis você não está exposto ao sol? Indo no supermercado você não está exposto ao sol? Andando de bicicleta no quarteirão não está exposto ao sol? Está sempre exposto ao sol. Então a preocupação de se usar o filtro solar é diariamente, independente de você estar enxergando a presença do sol ou não. Porque a informação que eu passo, que muitas vezes o paciente conhece, é o seguinte: num dia nublado, 70% da radiação ultravioleta transpassa a nuvem. Só 30% a nuvem consegue segurar. Então, um dia nublado, diferente de um dia ensolarado, é 70%, 100%, vamos dizer assim. Então, é 30% menos apenas. É o mormaço, que o pessoal vai pra praia com o dia nublado e sai um pimentão e diz que foi o mormaço que queimou. A gente assou no sol. A gente não assou no sol, né? Na verdade, foi a radiação que atingiu, porque você se expôs num dia que também tinha radiação importante, apesar de estar nublado. Então, tem que usar realmente o filtro solar nas áreas expostas diariamente, tem que ser uma rotina diária. E outra coisa importante que eu vejo na praia, até quem falou da praia de Matinhos aí, quem foi? Foi a...
Fui eu.
O interessante que eu vejo uma coisa errada é assim, a pessoa vai toda bonita pra praia, né, arma o guarda-sol, aí tira a canga, né, se expõe lá de biquíni, e aí pega o seu filtro solar e vai passar o filtro solar. Eu vou dar uma informação, o filtro solar demora de 20 a 40 minutos pra reagir com a pele. Então aqueles 20 minutos, 40 minutos antes ali que você tá ali, você já tá tomando sol sem proteção, porque ele demora esse tempo para reagir. Então, na verdade, você tem que passar o filtro lá em casa, antes de sair. Para quando você chegar na praia, você já está protegida. Esse é um erro que a gente vê grandemente nas crianças, que é a mãe chegar na praia, arma aquele acampamento, né, a piscininha, o baldinho, o guarda-sol, e aí chama a criança para passar o filtro, e aí põe a criança dentro da banheirinha com o filtro, que não está fazendo efeito nenhum ainda, vai demorar 20, 40 minutos para fazer efeito, no sol. Aí depois aí chega a vermelhinha, foi, esse filtro não vale nada, esse filtro é um maca barbante, esse filtro não vale nada. Mas aí foi o erro de conduta. Quanto a esse negócio dela, falou da idade, o que acontece é o seguinte, a informação está certa, mas não está interpretada corretamente. A radiação solar, como a radiação atômica, né, o raio-x, ela é acumulativa na pele da gente. Então, quando a gente fala para nós, dermatologistas, a gente fala assim, ó, o sujeito tem 20 anos, ele tem 20 anos de radiação solar acumulada na pele dele. Então, cada ano que passa, ele vai acumulando um pouquinho mais, ele vai enchendo o baldinho dele de radiação. É claro que quando ele tiver 50 anos, como eu vou ter uma pele bem sofrida do sol. Por quê? Porque eu acumulei 50 anos de radiação. Ela foi somando, foi empilhando dentro da minha pele. Então, o que ela quis dizer é o seguinte, os 20 primeiros anos de nossas vidas, tomando sol, já é o suficiente para a grande maioria dos sinais de envelhecimento que a gente vai ter lá aos 40, 50, 60 anos. Então, se a gente fizer uma criança se prevenir, muito bem prevenida, os primeiros 20 anos de vida dela, ela vai ter retardado esse envelhecimento lá para os 70, 80 anos.
Vai ter uma pele linda.
É, então, isso que a gente coloca, que isso foi o que ela colocou, que na verdade tem que cuidar muito bem do paciente até os 20 anos, que ele vai jogar mais, bem mais pra frente o envelhecimento dele. Porque esses primeiros 20 anos você já toma uma quantidade de radiação absurda, né? E depois, né? Tô falando na presença de vários trabalhadores, né? A gente nem tem tempo mais de tomar sol, né? Porque não temos mais como brincar no quintal, nem correr no quintal, nem andar de bicicleta, nem passear, porque trabalha o dia todo em ambiente fechado. Então, às vezes, o adulto toma muita exposição, não ser só no seu momento de lazer nas férias, e a criança não, a criança está exposta às vezes diariamente.
Cuidar até os 20 anos é complicado, né? Porque depois chega a adolescência.
Mas é orientar, viu, Raquel? Orientar. Você faz isso.
Mas eu acho que depois que cria o hábito, também,
isso,
né?
Isso. Esse comportamento de já ver, né? Já vê a criança, mãe, passa meu filtro que eu quero ir pra praia, que eu quero ir pra água, passa meu filtro, ó, eu quero brincar, passa o filtro. Hoje você vê a criança cobrando, né? É que nem o cinto de segurança, né? Hoje eu sou da época que não tinha cinto de segurança. Hoje ninguém entra dentro do carro e esquece de botar o cinto. Nenhuma criança, pelo menos.
Sim.
Criou o hábito. Uhum. É isso que a gente quer criar o hábito, porque a criança que usar hoje é o adulto que vai usar amanhã e que vai ensinar o seu filho e o seu neto a usar. Então essa é a mudança de mentalidade que está acontecendo de 82 para cá. Lembre-se que o filtro solar surgiu em 1980. Antes a gente não tinha filtro solar, a gente tinha bronzeador, né, que era um absurdo, né?
Tinha um que marcou a minha infância, que era Havaí. E eu lembro que eles derretiam com manteiga de cacau.
Nossa.
Quando eu passava óleo de avião pra ir pra praia pra ficar preto.
Não, e tinha gente que passava Coca-Cola, sim, margarina.
Sim. Então você vê como a mentalidade já tá mudando, né? Em menos de 50 anos. Mas é bom, daqui 50 anos nós vamos estar pronto.
Pô, mas qual que é a vantagem de passar Coca-Cola pra ir pra... Você fica melado.
É porque fica mais preta, mas a chave
Coca-Cola foi assim a avó do raio de sol.
Óleo de avião.
Óleo de avião é pesado.
Nossa,
eu não sei nem o que era
conhecia,
isso. Acho que era óleo
conhecia.
De avião.
Então é isso aí. Obrigada, doutor Marcelo, pela participação aqui no Manacast. E você, ouvinte, se você gostou, clique aí em curtir do Facebook, comente, mande e-mails. E valeu aí, obrigado.
Valeu. Espero ter sido simples, né? Porque a gente acaba sendo meio complicado em explicar as coisas, né?
Não, foi ótimo. Contou aí as historinhas e também passou informação aí importante,
beleza,
né?
Beleza.
Foi muito bom. Valeu.
Então tá. Um abraço aí, Vivian, Shelly e Raquel. Valeu o nome, pronto. Valeu, abraçado.